Aqui é o Turcast.
Sim, senhor. Para que lugar deseja viajar?
Estupendo. Começa agora do Turcast.
Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Turcast. Um oferecimento desse Turcast é da empresa Infinity e Redcast Turismo. Meu nome é Samir e hoje a gente vai falar de experiência gastronômica desse Turcast. A gente foi até um parceiro nosso, que é um açougue, pois é, presta atenção nisso, para poder ofertar para você uma experiência gastronômica única na cidade de São Paulo. E mais do que isso, a gente vai demonstrar que você achava que sabia o que era carne e o que era churrasco, até ouvir esse Turcast. Antes que você possa ouvir esse Turcast, vai um recadinho bem legal para você aí. Sabia que a Infinity e Red Cars têm uma frota própria de vans para atender a sua logística de deslocamento na cidade de São Paulo? Quer seja para você que está chegando na cidade de São Paulo e precisa de uma logística de vans para se deslocar para o hotel, para se deslocar para um evento. Se você estiver em família, amigos, né? Para que você vai usar vários carros, amigão? Para que você vai usar outros serviços que não seja um serviço que possa comportar todo mundo? E eu vou falar para você, os preços que a gente tem aqui são imbatíveis na cidade de São Paulo. Então, consulta a gente lá em locaçãodevans.redcars.com.br. O link do site vai estar no post desse Turcast e, se surpreenda, manda um orçamento pra gente aqui. Agora, fica aí com o seu Turcast. Já vou avisando que tem alguns pequenos barulhos de fundo, porque, amigão, a gente tava gravando isso no açougue, mas não é qualquer açougue, não. Escuta aí, desculpa pelos ruidinhos de fundo, mas ele faz parte do charme desse Turcast. E depois eu tenho um recado pra você que gostar do que ouvir, pra que você possa participar de uma promoção especial para conhecer essa experiência gastronômica aqui conosco. Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Turcast. E pela Infinity Red Cars Turismo, hoje a gente vai cortar na carne.
Eu sou o Flávio, matemático colorista, e não importa o que digam, só tem um ponto certo na carne, que é o do chefe.
Bom, eu sou a chefe.
Então quem manda aqui é ela.
Eu que mando no churrasco. Então, muito certo, o ponto do chefe é o melhor ponto. Eu sou Letícia Massula, sou cozinheira profissional, especialista em carne, sou a curadora aqui do Açougue Feed, gosto muito de churrasco, gosto muito de carne, e a gente vai falar aqui um pouquinho sobre churrasco. Todo mundo no Brasil, de médico louco churrasqueiro,
todo mundo acha que sabe o que é churrasco.
Eu conto todo mundo a pitaco também, as coisas, né?
Sempre.
Então, agora que você já puxou esse gancho pra gente, vamos falar o que é churrasco.
Na verdade, a gente tem que fazer algumas distinções quando a gente fala de churrasco, né? Porque existem três processos diferentes que as pessoas chamam todos de churrasco. O primeiro é o nosso churrasco aqui do Cone Sul, né? Da América do Sul, que é essa coisa com bastante calor. Então, a técnica de cocção, que é grelhar. Então, é quando a gente submete um alimento a um calor muito intenso, seco. Isso é grelhar. E esse calor tá próximo ao alimento. Isso é o nosso churrasco clássico aqui da América do Sul, tá? Brasil, Argentina, Uruguai, é assim que a gente chama de churrasco. Tem o segundo, que é o fogo de chão, tá? Que é uma segunda técnica, é por irradiação. Então a carne, ela vai ficar um pouco distante do fogo e vai irradiando calor e devagarzinho a gente vai cozinhando aquela carne. É bom pra uma peça grande e que a gente precisa cozinhar até o fim, lentamente.
Então é isso que eu pergunto, fica mais parecido como se fosse carne cozida, né?
Não chega a ser cozida porque também a irradiação vai ser por calor seco. Durante todo o processo, a gente tá tirando o líquido, tá controlando aquele líquido. Então vai ser pro calor seco, mas com uma quantidade de calor menos intensa e distante. A fonte de calor tá distante. E aí vai cozinhar devagar, e aí a gente vai ter resultados diferentes nesse, né, por irradiação. O miolo da carne vai ficar mais vermelho, porque assim a temperatura é mais baixa, aí acontece algumas reações químicas aí complexas. Então assim, a gente vai ter um resultado diferente. E o terceiro é o famoso barbecue americano, que não tem nada a ver com churrasco. É uma outra técnica, que é uma técnica de defumação a 60 graus, mais ou menos, né? Então assim, vai ter um resultado absolutamente diferente. E a gente costuma falar, ah, barbecue e churrasco é a mesma coisa. Não é a mesma coisa.
Aí, eu já, primeiro mito derrubado, viu?
Então assim, um é uma técnica de defumação, o outro é uma técnica mesmo de queimar, chamuscar ali a carne com calor muito próximo e manter o meio dela quase cru, né? Mal passado, como a gente gosta. Uma não tem nada a ver com a outra. O barbecue, ele vai cozinhar a carne até o fim, ele vai demorar muito. É um processo que demora 18, 20 horas. A gente tem um curso aqui na FID também, não comigo, que o Daniel Lee, é um curso incrível. E essa coisa do barbecue é bem interessante, porque também é uma maneira de reunir as pessoas, né? Porque é aquelas comidas que tem um processo longo. Então é comida com pretexto pra tomar,
já no caso deles,
né? Bourbon,
pra,
né,
passar a noite.
A gente manda no bourbonzinho, conversa, né? É quase o pescador estadunidense, né? Fica ali bebendo, conversando, a carne vai bem devagar, né? Eu falo comida lenta.
Né? Na verdade, então o churrasco é um pretexto, né? Pra fazer.
Só um pretexto. Em geral, a gente, né, a comida vira um pretexto mesmo, sempre, pra reunião. Mas o que eu acho mais legal quando a gente fala o que é churrasco, é falar que tanto o barbecue, né, que é essa defumação, como o nosso churrasco, são indígenas, né? A primeira coisa que os portugueses, quando chegaram ao Brasil, se surpreenderam com os índios, é a maneira como eles comiam carne. Então, ou eles defumavam pendurado no jirau, né, e é daí que vem o barbecue, na verdade, tinha já no Cone Sul, mas também muito na Centro-América, então pendurava as carnes para defumar no jirau, que é uma coisa muito indígena, mas aqui os portugueses, na hora que chegaram, eles surpreenderam com os índios, né, os primeiros brasileiros, né, comendo a carne muito queimada por fora e crua no meio. Tem na carta de caminho, assim, os primeiros documentos do Brasil, eles falam, é muito estranho essa maneira como eles comem carne. Eles comem uma carne crua, queimada por fora. Churrasco.
E é engraçado que a gente foi fazer uma pesquisa pra poder, né, não se tornar tão, tão imbecil nesse assunto. E a gente tentou falar, vamos começar tentando pegar a etimologia, o histórico, né? E não tinha nenhum lugar que consegue determinar a origem do churrasco. Porque você vai pegar uns pratos franceses, ele tem uma historinha, a própria feijoada brasileira tem uma historinha, a pizza italiana tem uma historinha, mas o churrasco, vários lugares você, cara, não tem histórico certo.
Rupestre.
Provavelmente quando o cara inventou o fogo, né, esse negócio.
Não, na verdade é aquela coisa, né, o homem pré-histórico, a hora que ele passou por um campo que tinha acabado de pegar fogo e que tinha aquele monte de animal ali, que ele sentiu um cheirinho.
E pô, é nessa
falou,
que eu
vou. Já vou comer, esse bicho já tá aqui, né? Aí ele descobriu que era interessante, só que a gente ainda não dominava o fogo, né? Então, assim, é um preparo que é muito ligado a povos primitivos. Essa coisa que eu falei dos índios no Brasil, Câmara Cascudo fala muito disso no livro dele. Quando ele vai falar da culinária indígena, é a primeira coisa, né? Primeiro, assim, eu acho muito divertido, porque eu tenho essa coisa muito da comida brasileira, né? E eu tenho muito essa coisa com índio. Pra mim, assim, tem muito respeito, tem uma coisa de profunda veneração pelos primeiros povos, né? E aí, quando eu fui ver as duas coisas que tem a ver com índio, que é uma coisa que eu estudo muito, é pimenta, que é o grande tempero dos índios, né? Eu sou a louca da pimenta. E churrasco. Eu falei, cara, eu sou... Que culinária que você faz? Ah, indígena. Dos povos indígenas. É assim, pra mim, é muito legal você descobrir isso, depois falar, poxa, tô homenageando justamente o que eu acho mais importante, né? Quer dizer, de tudo na cozinha, eu acabei chegando ali. Pelo visto, era onde eu devia chegar mesmo, né?
Como a gente falou, que é uma carne que tem uma cocção, aí você falou que é um processo seco, em alta temperatura, acontece de forma rápida, então os churrascos que eu fazia, eu acho que eu não fazia churrasco, eu acho que eu cozinhava a carne na brasa. E...
Olha, sem querer ser chato...
Sim.
Você e a torcida do Flamengo. Eu gosto muito, quando eu começo a minha aula aqui de churrasco, eu gosto muito de contar pras pessoas qual a cena clássica de um churrasco, né? Quando me convidam. Então, teu amigo te chama pro churrasco meio-dia, você chega meio-dia, ele tá lá com um bolinho de carvão, né? Em geral, ele
nem
comprou...
acendeu ainda.
Ele comprou dois saquinhos de carvão, né? Pro churrasco. Eu já começo a achar engraçado isso, né? Aí ele tá com aquele bolinho ali no meio daquela churrasqueira profunda, né? Um buraco que quase vai sair na China, né? Aí ele tá lá com aquele bolinho de carvão e ele tá com pão velho e álcool na mão, né? Aí ele começa a colocar fogo, sobe aquela fuligem preta, né? Aí ele coloca a coitada da linguicinha, que vai ser difícil, né? Então, assim, o que eu mais falo, a primeira coisa, eu começo a minha aula falando isso. Gente, churrasco precisa de muito calor. A gente precisa de um braseiro com antecedência. 45 minutos de antecedência. Pra brasa tá no ponto. A gente só põe a carne na hora que a gente tem o braseiro nesse ponto. Mas aí você e a torcida do Flamengo faz a ceninha lá da fuligenzinha preta, daquele pouquinho de carvão, do pãozinho com álcool, né? Mas também, eu que falo, tem certo e tem errado. Claro, eu sou uma técnica, eu preciso pensar do ponto de vista correto. Mas o que importa mesmo no churrasco, vamos falar sério, é beber com farinha.
É o evento em si, né?
Valeu mais um pouquinho,
maravilha,
né? Mas se
agora,
não,
se não tiver... Boa, você vai lembrar mesmo, é do
truco. Come pão de alho, né?
É do pão de alho, é do pão com vinagrete, entendeu? Quem nunca foi naquele churrasco só de linguiçinha e vinagrete?
Ou então você ficava esperando o cara que ia trazer o carvão, né? Que era o único que tava faltando. E sem ele, nada podia acontecer.
Sempre. E sempre é o que atrasa, né? O do carvão e o do gelo.
Aí o pessoal manda no pão puro mesmo.
Santo vinagretinho, salvador da lavoura.
E agora que a gente entrou nesse ponto de trazer as carnes, mesmo uma parte mais técnica, qualquer carne pode virar churrasco?
Quase todas, né? Os cortes que são muito rígidos é um pouco mais complicado. Aí eles funcionariam para um processo, aquele processo que eu falei por irradiação, que seria um fogo de chão, né? Que é pra você fazer aquela costela grandona, ou a costela míngua, quando você vai fazer ela inteira, que é um pedaço grande de carne, né? O próprio peito, que é o brisket, né? Que é muito valorizado nos Estados Unidos, é uma carne mais rígida, que precisa passar ou pela defumação, né? Do barbecue, ou pela irradiação. Nesses dois métodos, qualquer carne funciona, né? Agora, no nosso grelhado, aí a gente tem que escolher a carne com um pouco de maciez. Agora, também essa coisa da maciez é, assim, é um grande mito que tem, né? Na verdade, não é um mito. A gente tem uma cultura no Brasil de valorizar muito carne macia, porque a gente tinha gado mais duro, né? Então, o brasileiro pira no filé mignon.
Que, aliás, é um símbolo de status social até hoje, né?
Símbolo de status social, porque é a carne mais macia. Mas o que eu sempre falo, você tem que combinar duas coisas, maciez e sabor, né? O filé mignon, eu até aqui na FID, quando eu tava desenvolvendo novos cortes, em busca de novos cortes, eu fiz uma tabela de 1 a 5 de sabor e 1 a 5 de maciez. E aí eu combinava pra cada corte, né? Então, por exemplo, o filé mignon é um que tem 5 de maciez, mas ele tem, vai, você boazinha, 3 de sabor, tá? Aí você pega, por exemplo, a capa do contrafilé, é um corte mais rígido, ele tem 2 de maciez, mas ele bate em 4, quase 5 de sabor, né? É muito difícil você pegar um corte como o Flat Iron.
Nossa, já almoçou ele hoje.
É, o Flat Iron é assim, é um caso super à parte, né? Que é um
não
um
tem como
corte.
Explicar o gosto.
As carnes daqui, acho que do Feed, foram bem assim pra gente.
Especiais, né?
É, porque é difícil explicar. A gente até trouxe os nossos amigos, depois que a gente tinha vindo aqui, porque a gente falou assim, cara, comer uma carne que é totalmente diferente. Eles simplesmente não acreditam, assim. Não, carne, eu como carne a minha vida inteira, não é possível ter uma carne diferente. Só que aí eles vêm aqui e aí eles falam, não, de fato. É diferente essa carne.
Não, assim, ó, o Flat Iron eu acho incrível, porque eu tenho uma super preocupação pra mim, desde que eu comecei a trabalhar com carne, né, e foi uma coisa que foi uma opção minha, logo que eu migrei pra gastronomia, né, porque eu era advogada, minha gente. Advogados têm salvação. Vocês podem mudar a vida. Pode fé na
fé,
vida.
Olha
que dá certo.
Vocês que estão aí na audiência, sofrendo. Né?
Vem pro churrasco. Troca a audiência pelo churrasco.
É. Pode ser que a vida mude, gente. Mas enfim, eu, né, que quando fiz a migração pra gastronomia, na hora de escolher onde que eu ia fazer estágio, todo mundo ia pra restaurante. Falei, não, eu vou pro açougue. Porque eu queria uma coisa que me desafiasse, né? E aí eu queria mergulhar num universo que eu não conhecia tanto, que eu precisava aprofundar, e eu sabia que era o tipo de assunto que eu tinha que fazer mesmo uma imersão, que eu teria que... Eu penso muito cientificamente na cozinha, né? Então eu falava, não, eu quero fazer ciência base. Então eu quero ir no profundo do ingrediente. Eu vou escolher um ingrediente que é complicado. Eu vou escolher carne, eu quero aprender sobre carne, né? Eu fui fazer estágio no açougue. Então vinha disso também, sou de família goiana, então tinha também uma coisa com criação de animal, né? Desde criança, vivi em fazenda, né? Então eu também sempre tive uma preocupação ecológica, né? Então assim, eu sempre achei uma afronta abater um animal pra você comer dois cortes, né? Pra comer picanha e filé mignon. Eu sempre achava que isso era assim, na contramão da humanidade, né? Já que...
É muito
assim,
desperdício, né?
É, eu sou onívora, eu como carne, eu como tudo, na verdade, até pedra, né? Eu não tenho restrição, eu tenho uma única restrição alimentar, eu sou super... Eu me desafio mesmo a experimentar, até o que eu não gosto, eu como, né? Porque é uma coisa minha mesmo, pessoal. Mas assim, então, não sou vegetariana, mas sempre tive muito essa preocupação. Eu sempre valorizei muito, não só o animal que morre pra eu comer, mas tudo que eu como, tudo que chega no meu prato, eu valorizo demais. Pra mim, a minha maneira de valorizar é cozinhar muito bem, é levar muito a sério, é estudar, fazer o melhor resultado possível daquele e ter um aproveitamento integral do alimento, né? Eu acho que isso é sustentabilidade, isso é ecologia, isso é seriedade com o planeta. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu falava, poxa, eu não posso ficar restrita aqui aos chamados cortes do traseiro, os chamados, né, que isso nem usa mais, de primeira, que isso nem usa, né?
Esse negócio de carne de primeira e carne de segunda, eu já acompanhei algumas outras informações do falecido Bass, que ele fala, cara, esse negócio de carne de primeira e carne de segunda é uma questão de cultura alimentar. Porque se a gente parar pra pensar, na França, eles usam a parte lá do rabo do porco, do boi, que é uma carne super valorizada na França, mas no Brasil ela tem um preconceito com essa carne. E já o filé mignon, a galera lá não dá a mínima atenção pra isso. E a gente coloca ele num pedestal, assim como a picanha, outros cortes.
Né? E na verdade é isso mesmo, é uma cultura. Então, aquilo que eu falei, tem gente que tem uma loucura, porque todo mundo tem um gosto pessoal. Tem gente que tem uma piração com carne macia. Tem gente que tem uma piração com sabor. Eu sempre fui da turma mais do sabor, né? Quando você consegue juntar no mesmo corte, igual o flat iron, maciez e sabor,
aí é covardia.
Né? Mas assim, que eu sempre digo na aula, falo, gente, tem alguns cortes que oferecem resistência ao dente e é incrível essa resistência, né? Assim, se for ver no Japão hoje em dia, a moda de carne no Japão, neste momento, é o animal só alimentado no pasto, o que vai fazer, a carne vai ser um pouco mais magra sempre, ela não vai ter nunca esse marmoreio do animal que passa pelo confinamento e ela vai ser uma carne mais rígida. Aqui tem uma dificuldade no Brasil. No Japão agora, a moda é essa. Eles precisam, assim, inclusive no meio da gastronomia, eles falam, olha, tem que morder, tem que mastigar tantas vezes o pedaço de carne. É assim, é valorizado nesse momento. E a gente tá falando do povo que inventou o Kobe, né? Tem o Wagyu, que é a raça, e tratado pra ser Kobe. Assim, a carne mais...
premium
e... macia, e é o povo que agora, a moda no Japão, é a carne mais rígida, mastigando mais. Você pega, assim, agora vários churrasqueiros, especialistas em carne dos Estados Unidos. A moda também agora é animal mais velho. Então, você acha vários artigos falando por que a gente deve sempre comer animal mais velho. Então, assim, são coisas que vão caindo por terra e que vai mudando a cultura. Por que que o cara tá falando de animal mais velho? Porque quanto mais movimento o animal faz, quanto mais esforço repetitivo, mais ele vai ter mioglobina na carne, né? E isso vai aprofundar sabor. Então, o animal mais velho, ele vai ter sabor mais aprofundado do que um animal mais jovem. Se eu pegar, e aí eu gosto de dar o exemplo da vitela, né? A vitela, aquela carninha, beijinha, legal. Tem gente que fala que é delicada. Eu falo que ela insípida, é uma carne que você come com molho. Porque ela é tão delicada, né? Aí você pega um flat iron, é pura potência, gosto de carne.
Carne, é.
Então assim, mas tudo isso, eu também não gosto de ser aquela chata e falar, ah, o certo é isso, você...
Pode falar, aqui você pode falar, né?
Porque, na verdade, é uma coisa que é muito importante, que às vezes a gente, que é da cozinha, a gente perde de vista. O mais importante é as pessoas ficarem felizes. Cara, eu não vou convidar alguém pra minha casa pra submeter a pessoa à tortura. Olha só, isso aqui é certo. Então, coma isto, porque...
É duro mesmo, engole isso aí.
Engole cru. Olha só, você gosta de carne bem passada? Vamos te crucificar em praça pública.
Exato, a pessoa que gosta de carne bem passada é muito crucificada, né?
Crucificado, né? E, gente, o que importa é o amiguinho sair da tua casa feliz, né? Você não convida ninguém pra tua casa pra maltratar, né? Pelo menos lá em Minas Gerais, minha mãe ensinou que isso é muito feio, né?
É engraçado que a gente gravou um podcast que falava sobre experiência cervejeira e o mestre cervejeiro que tava falando com a gente falava uma coisa muito parecida com o que você disse agora. Como é que você maltrata uma pessoa, né? Tipo, uma pessoa pobre na sua casa? Dá caviar pra ela, né? Porque ela vai odiar, aquela porra não vai voltar mais. Então esse negócio de cultura alimentar é muito forte.
Tem que ser considerado, né? Quando a gente tá falando. Então tem isso, de maciez e sabor. Então quando a gente pensa uma carne que vai pra grelha, a gente tá muito pensando nisso. Agora, tem acontecido uma revolução mesmo no mundo das carnes, desde 2000, né? Assim, o Flatiron, ele foi descoberto em 2000 por duas universidades americanas que estavam em busca disso mesmo que eu falo. Vamos consumir o boi de uma maneira mais consciente. Vamos consumir ele de cabo a rabo. E vamos mostrar que ele é inteiro gostoso. Se ele foi bem produzido, se ele foi bem alimentado, se ele teve uma vida bacana, assim, ele vai produzir um alimento, uma carne de qualidade, né? Então, o que importa é isso que a gente fala, a gente do meio. Não existe carne de segunda, existe boi de segunda, açougueiro de segunda, né? O cara pega, pô, vou pegar o Flatiron, você botar a manta de queijo em cima, né? A manta térmica de queijo, né? Já que a gente vai falar de erros, né? Nem o Flatiron resiste.
Nem o Flatiron resiste.
Moer, né, o Flatiron.
Quando a gente fala da raça, agora você falou muito do gado, né? Quando a gente fala da raça do gado, o que a gente conhece muito no Brasil é o Nelore.
É o Nelore.
Mas vem surgindo aí outros, eu não sei se vira mito ou não, a gente falava muito do Angus.
Até o McDonald's, né? Tem hambúrguer de Angus.
E eu duvido muito, cara, que se eu colocar um corte num teste cego de Nelore e de Angus, pra uma pessoa leiga, ela vai saber a diferença de um e de outro. Pai? Pai mesmo? É muito diferente? Caramba.
Você não percebeu?
Ah, não, mas aqui não. Mas aqui é fora do comum. Aqui é a fala do comum.
Não, é assim, tem duas coisas aí, né? Na verdade, assim, não adianta você pegar uma raça ótima de boi, se você alimentar ele mal, se você maltratar ele durante a vida, pode ser melhor raça, pode... Pra pegar um Wagyu, né? Que é considerado uau, pegar um Wagyu e tratar ele de qualquer jeito. Se você não, né, não tiver uma alimentação adequada ao terroir, a tudo, ao clima, tudo que ele tá vivendo ali, se ele não for bem tratado durante a vida, vai ficar um Wagyu ruim, né? Por exemplo, você pega aqui, eu tenho sítio, minha família tem sítio no sul de Minas. Vou pegar filé mignon. A vaquinha sobe, desce, serra, entendeu? Vive penduradinha na montanha. Pode ser Wagyu, filé mignon, que duro, entendeu? Então, assim, tem essa coisa da maneira que você cuida do animal. Então, isso da raça, se você não der uma boa alimentação, pode ser a melhor raça, que você não vai ter uma boa carne. Agora, de fato, algumas raças valorizam mais a carne. No caso, o nosso Nelore, ele é muito bom pro nosso clima. É um zebuíno, né, que nem na Índia. A Índia também tem zebuíno, que aguenta também o clima. O Bonsmara, que é a raça que a gente trabalha prioritariamente aqui na FID, ele tem uma origem de zebuíno também, que é o Afrikaner, que era um gado da África do Sul, e que justamente aguentava a temperatura, aguentava as condições climáticas, mas não ganhava peso. É o que acontece também com o Nelore. Aí quando cruza com essas matrizes britânicas, como é o caso do Bonsmara, aí o animal ganha mais peso. Ganha mais peso, você consegue fazer ele engordar mais, você consegue ter um marmoreio no meio da carne, que o marmoreio, assim, tem a capa de gordura. O marmoreio não, tá no meio da fibra. Então, assim, eu gosto de fazer uma analogia aqui com o lutador de sumô, né? O lutador de sumô, ele é gordo, né? Faz parte. Mas, não sei se vocês sabem, o lutador de sumô, ele tem que cozinhar a própria comida, porque tem uma dieta muito especial pra maneira como ele engorda. Ele é um cara super forte, ele tem muita massa muscular, né? Ele é muito, muito, ele é um atleta. Então, ele tem uma alimentação especial pra ficar grande, pra ganhar peso, mas de uma maneira diferente. Todo lutador de sumô cozinha a própria comida. Tanto que aqui em São Paulo a gente tem um dos melhores restaurantes japoneses, um dos melhores izakayas da cidade, o Bueno, de um lutador de sumô, né? Ele faz uma comida...
Anota essa aí, Flávio.
já tá anotado, tá gravado.
Pode anotar, né? Então tem essa coisa. Então a mesma coisa com o animal. Ele tem que engordar de uma maneira interessante. Não adianta só ele ficar com aquela capa de gordura em volta, não. Então o marmoreio é essa gordura entremeada na carne, né, que faz a carne ficar mais saborosa. Porque gordura, qual que é a importância da gordura? Por que que a gente ama a carninha com gordura? Tudo que o boi come, que é solúvel em gordura, que é lipossolúvel, vai se armazenar como informação de sabor. Então um gado bem alimentado vai ter uma carne gostosa. Por isso que vocês adoraram a carne aqui da Feed. É isso, é um animal que é todo cuidado. Então, desde a raça, aí além da raça ser uma raça muito boa, né, o Bonsmara, ele é um nível acima do Angus.
Olha aí!
É, ele é um nível acima do Angus, então assim, além de ser uma boa raça, é uma raça super bem alimentada. É isso o diferencial da gente ser um açougue do produtor. Então a gente tem um zootecnista em campo cuidando para aquele animal comer a coisa certa, no período certo do ano. Então assim...
Não é só da mesa pra frente, né?
Tem que ter uma boa raça, ele tem que viver bem, ele tem que ser bem alimentado e depois aí vem com a gente, né? E passa aqui pro meu lado.
E pra fechar até uma parte de mitos aí, depois que a gente participou desse curso, depois que a gente tá fazendo esse tourcast pra que você possa conhecer, tem dois mitos que eu adorei. A primeira é a parte de tempero da carne. Você quebrou uma cultura que eu tinha de temperar a carne no momento que ela vai pra grelha. E você dá uma demonstração de como é que o sabor muda quando você coloca o sal depois que ela já foi assada. Assada, posso dizer assim?
Grelhada.
Pode. Isso mudou. Tipo, meu mundo mudou de cabeça pra baixo. Porque se eu pegar, a gente falou do Bassi, ou pega o Vessel, eu nunca vi esses caras fazendo dessa forma. E aí você foi lá e destruiu tudo que eu podia imaginar.
Não, ela...
Fala assim, porque eu amo o Bassi.
Eu também amo. Eu amo os caras. Não, eles são...
Olha, mas... vou te contar. Tem uma faquinha que o Bassi me deu há muitos anos atrás. Fui lá no Natal, aí ele era brinde. Aí eu tenho até hoje, a faquinha tá... Ela já quase virou uma agulha, coitada.
Eu não tive coragem de usar.
Ela fica lá, a minha fica lá, guardadinha, assim. Aí às vezes fala, gente, mas essa faca não corta mais nada. Ela
ficou... Mas deixa aí que é do Bassi.
Se o Bassi deu na minha mão, desculpa aí, ó.
E pra gente que é podcaster, a gente tem inveja da voz dele. Porque a voz dele era um negócio...
Era incrível.
Incrível.
Né?
A gente não consegue ter uma voz igual essa dentro do podcast hoje em dia. Então, mas isso que é legal, porque aí, pegando um outro paralelo, eu tava conversando, quando a gente fez o tourcast de cerveja, sabe qual a diferença de um cara culto em cerveja e um cara não culto? Eu falei, não. O cara culto em cerveja, ele não é fiel às cervejas que ele toma. Ele sempre toma uma cerveja diferente, ele passa por uma experiência diferente. O cara inculto, não. Ele fica sempre naquela mesma cerveja. E quando você fez isso, tipo, mudou, assim, fala, cara, eu percebi que eu sou um cara culto.
Ela mudou tanto que qualquer coisa que eu faço agora, eu salgo só depois. Vegetal, tudo.
O problema é você esquecer, né, cara?
Então já vou te dar uma dica. Quando você for fazer o refogadinho de qualquer coisa, aí você coloca o sal no refogadinho. Porque o sal, ele é um potenciador, ele potencializa o sabor do alimento, né? Então ele evolui o sabor que o alimento já tem. Então se você coloca no aromático ali, no alho, na cebola, na hora do refogadinho, você põe uma pitada de sal, o teu aromático vai ficar muito mais potente. E aí a tua comida vai ficar mais saborosa. Aí é diferente, tá vendo? Não é que tá pegadinha. Agora na carne, e é isso assim, é até legal você perguntar isso de mito, porque quando eu fui estudar churrasco, eu fui estudar cientificamente. Porque eu não queria só virar pros meus alunos, porque já que eu sabia, não, eu vou dar aula sobre isso, né? Era essa a proposta, porque aqui na Feed a gente sempre teve essa preocupação, não adianta nada. A gente produzir bem o animal, cortar, e depois as pessoas não preparam bem, ou as pessoas, eu vou continuar na picanha e no filé mignon, porque eu já sei que até o filé mignon e a fraldinha são bons, né? Então a gente queria investir, né? O dono daqui, o Pedro, ele falou, não, a gente precisa ter um cozinheiro envolvido aqui, um chef de cozinha envolvido pra seguir, até chegar no prato. Então aí eu fui estudar. Falei, poxa, eu preciso entender tudo. E aí, na hora de estudar, eu não queria só virar pro meu aluno e falar, olha, coloca lá, deixa 2 minutos, vira, coloca 2 minutos, põe o sal. É, eu queria explicar cientificamente tudo o que acontecia com a carne. E aí fui estudando, e é muito interessante, assim, muita coisa eu mudei ao longo desse tempo, né? Por exemplo, no começo eu falava pra todo mundo, olha, carne, sal, sempre depois, né? Eu nem discutia, porque...
Que você é a chefe, sal depois.
Aí depois, assim, aí você começa a pensar, porque eu acho que o mais importante em comida, a gente cozinha, é pensar a comida, né? Pensa o que você tá fazendo. Acho que tem tudo na vida, né?
Ajuda, eu acho, né?
Olha, né? A sua mãe sempre fez assim, mas por que mesmo que ela sempre fez assim, né? Eu sempre tive essas indagações. Aí comecei a pensar, falei, poxa, eu adoro carne de sol. Eu vivo fazendo, eu curo minhas carnes, né? Eu tenho caixa de cura, eu adoro fazer carne de sol. Eu não posso virar e falar pras pessoas que é errado botar sal antes, aí eu vou invalidar minha carne de sol, né? Aí eu falei, pô, eu gosto de charque também, né? Um arroz, né, de carreteiro, tem lá o seu, seu valor, né? Então aí eu comecei a pensar nisso, porque na verdade, e isso acho que aplica pra quase tudo quando a gente fala em churrasco, igual eu tava falando, carne certa, carne errada, carne macia, carne dura, é muito pessoal. Então assim, como cada um gosta. Mas aí foi a hora que eu tive a ideia, falei, peraí, eu vou fazer uma degustação cruzada. Eu vou explicar o que o sal faz e eu vou colocar em três tempos diferentes. Porque aí as pessoas vão poder decidir, não vou ser a chefe que tá falando, né? Então no começo eu fazia sempre, no final, aí no meio eu falei, peraí, vamos fazer dos três tempos. Então eu faço a mesma carne com sal uma hora antes, com sal na hora de pôr na grelha e com sal depois. A função do sal, além essa de realçar sabor, então ele vai alterar a estrutura de sabor da carne. Então quando você pega uma carne de sol e a mesma carne fresca, é absolutamente diferente, né? A carne de sol, ela vai ter um gostinho de caça, uma coisinha mais
rústica, né? Rústica.
A textura até muda, né?
Muda a textura, muda a suculência dela, muda muito o sabor. Então, primeira coisa, essa alteração que o sal proporciona na estrutura de sabor. A segunda é que ele vai alterar mesmo a suculência, porque o sal, né? A gente nasceu num mundo com energia elétrica, geladeira, né? Meu pai já não era da época da geladeira, mas aí se a gente pensar, quem vivia sem geladeira, né? Há um século atrás, como que as pessoas faziam? Elas curavam muito o alimento em sal. Então tem essa função, o sal tira o líquido do alimento e aí o alimento se mantém por um tempo maior, uma vez que ele não tem o líquido, é uma maneira de preservar. Então, com essas duas ideias na cabeça, a gente faz o sal em três tempos e a gente vai ver. Que a gente põe sal antes, perde muita suculência. Muda totalmente o sabor. Quando a gente põe o sal depois da grelha, não vai perder nenhuma suculência e vai ficar o sabor mais fiel ao da carne. Então, por que que aqui, em geral, 90% das turmas prefere o sal depois? Embora todo mundo coma, a hora que eu falo da degustação, todo mundo fala assim, claro que eu vou gostar do sal antes.
É a nossa cabeça também.
Eles vão com aquele espírito, é óbvio que eu vou gostar da do sal antes, eu não vou gostar da do sal depois. E 90% prefere o sal depois. Se meus caras sempre vão comer, nossa, não acredito que essa é melhor. E aí eu explico, é melhor porque a nossa carne aqui é muito boa, tá? Se eu pegar uma carne mais ou menos, põe um salzinho antes.
Que aí você, que aí você ajuda,
ajuda, você dá um mega help aí pra carne, entendeu? Então eu falo, aqui como a carne é sensacional, o gosto dela é muito bom, eu já fiz assim, sem os alunos saberem, serviço carne sem sal aqui, só pra ver o que eles iam falar. E eles gostaram da carne sem sal. Essa carne, ela é muito equilibrada, ela é muito saborosa. Então nesse caso, o aluno sempre vai preferir o sal depois, porque aí vai ficar mais fiel a esse sabor que ela tem natural dela, né? De uma carne boa, né? Então, é isso. A gente tem que entender, mas se você estiver trabalhando com uma carne boa, pode colocar o sal no fim por minha conta. Você não vai errar. Ou...
E pela nossa também, porque a gente experimentou e realmente mudou totalmente
o conceito. Que eu falo assim, faz o teste em casa, igual eu faço aqui. Aqui eu pego o mesmo corte, né? Então eu faço com bife ancho. Um eu ponho sal uma hora antes, um na hora de ir pra grelha e um depois. É o mesmo corte, eu faço ao mesmo tempo, pra falar, não tô roubando.
Não, é, a gente roubando. Presenciou, ela não rouba mesmo.
Não rouba mesmo.
É bem assim. E aí escolhe a maneira que você acha mais legal e usa pro resto da vida.
Não, é engraçado que ela não precisou nem fazer uma acariação, precisou nem fazer votação, porque a carne com sal depois acabou em segundos.
Assim. Ela acabou muito mais rápido que as outras carnes.
É, as outras acabaram com... que a gente tinha outra carne. Mas aquela lá acabou assim, meu, o pessoal, cada um pegou uma, de repente falou assim, poxa, vou pegar mais.
Vou pegar mais. Mas sempre é assim, a votação, a hora que você olha a bandejinha de carne, aí a única coisa que eu falo, enfim, é gosto pessoal, mas a única dica que eu dou, assim, pra não fazer, que é um errão, e que é um errão cultural, super arraigado, é aquela crosta branca de sal em cima da carne, tá? Aquela crosta, ela impede a passagem do calor. Ela não deixa formar aquela marquinha mais escura. E aquela marquinha mais escura é a razão de você gostar de churrasco. Então, se você faz qualquer coisa que impede a formação da marquinha escura, que é a reação de Maillard, que é responsável por todo o sabor de churrasco, do churrasco, se você impede com a crosta de sal, você vai perder sabor. Tanto que aquele bifão que faz a crostona de sal, o cara dá aquela batidinha e tem uma carne cinza embaixo, né? Aí você fala, meu, aquela carne cinza, e assim, pode pegar a carne daqui, incrível, que não vai ficar tão legal, né? Então, o único erro é isso, essa crosta permanente de sal. Fora isso, é uma questão pessoal e o que eu sempre falo para as pessoas, faz em casa o teste, vocês vão concordar comigo.
A gente vai, não tem dúvidas.
É que eu acho que a gente fica, pelo menos eu fiquei pensando que se você coloca o sal depois, não dá tempo da carne salgar, né? Você fica com essa coisa assim.
Acho que esse é o mito principal, porque as pessoas falam assim, ah, o tempero tem que pegar,
tem que pegar. Tem que ficar lá, é como se fosse curando, pegou, tá? Deixa lá que quanto mais tempo, não, mas você vem muito, não, quanto mais tempo ficar, mais pega pimenta, sei lá, limão.
Então, mas é legal que aí você descobre que você não quer experimentar o tempero, você quer experimentar a carne.
Eu sou muito fã da comida mediterrânea, né? Se pensar a comida brasileira, uma raiz, né, portuguesa, e ali também é mediterrâneo, né? Então, assim, o mediterrâneo, quando ele tem um ingrediente muito bom, ele mexe o mínimo possível com aquele ingrediente, né? O italiano. Quase cheeta, né? Quase não põe nada, não mexe com o meu tomate, que o meu tomate já é perfeito. Agora, se você tem um tomate mais ou menos, né?
É, aí você...
Põe um molinho em cima, uma forçadinha de barra, trabalha um pouco mais, cozinha um pouco mais, que aí ele vai ficar, né? Então é a mesma coisa com a carne. Quando ela é muito boa, quando ela é muito bem produzida, o mínimo que você mexer com ela, você vai sentir.
Deixa ela mais com cara de carne.
Dela, né? Então, e olha, essa dica do sal, essa coisa que você falou de pegar o tempero, funciona também pra, por exemplo, o meu carro-chefe é o pernil assado, né?
A gente vai voltar aqui pra falar de pernil, cara. Porque a última vez eu já tinha comido
só
horrores.
Provoca,
eu saí rolando e no final ela falou do pernil. Eu falei,
não, esse pernil, e aí assim, quando vai fazer a marinada do pernil, quer dizer, uma marinada que precisa mesmo, eu deixo 12 horas o meu pernil na vinadalho com todos os temperos sem sal. O sal, eu só coloco no pernil na hora que eu tô indo com ele pro forno, sabe? Assim, eu não coloco na vinadalho. Se você coloca, ele vai perder líquido pra vinadalhos. Aí você vai ficar com uma carne mais ressecada, com menos suculência, e uma vinadalhos com todo o líquido da carne. Ela vai pra vinadalhos, né? Então essa é uma dica importante, assim.
Bem-vindos ao Tourcast, turismo e diversão ao alcance do seu player.
A gente coloca o processo, o churrasco, né? A gente fala que ele é composto de alguns elementos. Brasa, carne, tempero, churrasqueiro. Pra gente ter um equilíbrio de um bom churrasco, qual que é o percentual que cada um ocupa nesse processo? Tipo, a carne é 30%, não, a brasa... Como que ele se equilibra pra você falar assim, putz, eu tenho que ficar...
Olha, se perguntar isso pra uma libriana... eu vou ficar aqui e depois eu vou ficar pensando, ai, eu não dei a melhor resposta... Então isso é pegadinha.
Né? Porque como a gente fala de corrida, o cara que começou a correr, ele acha que comprar um tênis animal, né, ele vai correr bem. E não, não adianta comprar uma carne boa. Aí você foi lá e cagou no carvão, né?
Eu acho assim, primeiro, eu falo sempre na aula, 60% aí é o braseiro, né? Um braseiro bem formado, uma potência de calor mesmo, que é o que as pessoas mais erram. É o que elas... Ninguém quer gastar aquele tanto de carvão, né? E ninguém quer gastar aquele tanto de tempo e ninguém quer ficar 10 horas naquela...
Valor sobre-humano.
Sobre-humano, né? Eu falo pra todo mundo, eu mando passar, porque vem todo mundo aí empolgado. Vai fazer churrasco pra caramba. Eu falo, passa ali no calorzinho. Eu falo, valorize o seu churrasqueiro. O cara é ninja.
O cara é ninja mesmo, porque quando você falou assim, ó, vai lá sentir o calor, eu falo assim, pô, legal, porque a gente vai colocar as carnes lá. Eu falo, não, deixa o cara lá, o cara já manja.
Eu sempre tava acostumado com aquele, que eu não sei, acho que é um mito, né, depois daquele calor, de que você tem que ficar lá com a mão em cima da churrasqueira. Aqui é impossível você chegar perto da churrasqueira, porque senão você já vai tostar.
Não, queima mesmo, assim, é a gente que fica trabalhando em frente, a gente nunca fica de frente, a gente sempre fica de lado. A gente coloca e se sai da frente dela. Aí vira e sai da frente dela. E assim, né, eu uso protetor bloqueador solar pra trabalhar na churrasqueira. Eu venho com protetor 70 no rosto, no braço. É assim, é um negócio muito sério. As pessoas...
Fora que pelo calor você também perde peso também, né?
Perde, porque... perde. Eu sofro bastante porque eu sou pequenininha, né? Eu devia ser um pouco maior, né? Eu desidrato bastante, eu tenho bastante problema com calor. A gente tem que beber muita água. É um negócio assim. Então, falo, a potência é uns 60% aí, é uma coisa que erram muito, né? Mas aí também, a carne também é 60%. Porque não é
verdade, você tem um vaso quente, você coloca
ferro lá no negócio.
É. Mas assim, se você tiver um braseiro bem bom, até se colocar uma carne mais ou menos, você consegue dar uma trabalhada ali nela. Aquela coisa, põe o sal antes, você dá uma forçadinha. Aí eu acho que assim, o cara que tá ali atrás, ele pode ser muito prejudicial pro churrasco também, né? Eu faço aquela brincadeira que eu falo assim, fora o braseiro ruim, o que mais detona o churrasco é aquele teu amiguinho que fica atrás falando, você não vai virar carne?
Pode, vai queimar, hein?
Vai queimar. Ó, oh, nossa, olha, você não selou. Cara, e aí, assim, aquele amiguinho que a hora que você vai ao banheiro, né? Porque churrasqueiro a gente segura a hora de ir ao banheiro, né? Você fica esperando aquele momento, você vai ter uma brecha, aí você, enfim, coloca uma peça ali que você vai ter 5 minutos de gap, você dá uma corridinha no banheiro.
E voltar e pegar ela no ponto.
A hora que você volta, o teu amigo virou 3 vezes.
Socar o cara, né?
Então, assim, o cara pode ser muito prejudicial, né? Então, é uma conta, assim, eu acho que um equilíbrio bom, né? Mas acho assim, o tempero, eu daria ali menos peso pro tempero, né? Eu acho assim, se o cara não atrapalhar, a coisa vai bem, né? Assim, se ele conseguir não atrapalhar, já vai ser bem legal.
Meio churrasco de sucesso. Churrasco.
Pra você, ouvinte, que gastou 100 e tantos reais numa boa peça de carne, não vai economizar com 20 reais com a porcaria do carvão, né, cara? Vamos deixar isso claro, né?
É, já... Sempre falo isso, né? Falo, gente, e isso é a má notícia de fazer churrasco dessa maneira. Haja carvão, né? Eu falo, cara, já, né? Daqui a pouco vai vir os ecologistas todos. Imagina, né? Porque é uma quantidade de carvão assustadora. Precisa.
E até que você falou mesmo que as churrasqueiras nossas são muito fundas, né? Isso é outra coisa que prejudica, porque até chegar o calor, quanto mais fundo, né? Até o calor subir, pior.
É, o que eu sempre falo, assim, pra dar uma adaptada na churrasqueira que tem em casa, né? Não precisa quebrar a churrasqueira e fazer uma nova, né? Mas tentar elevar. Então, a minha é dessas super tradicionais brasileiras.
Pô, sua artesiana.
É, buraco profundo, né? Até brinco, falo, quase erótica, garganta profunda, né? Churrasqueira. Aí, o que que eu fiz na minha? Eu fiz um amigo muito querido, que ama churrasco, ele em casa, olhava, falava. Aí um dia ele trabalhava numa siderúrgica, ele chegou lá em casa com uma mesinha de aço galvanizado, tamanho da minha churrasqueira. Aí coloquei, eu tinha 60 centímetros de profundidade. Só que a mesinha subiu pra 30. Aí joguei uma camada de tijolo comum e 2 camadas de tijolo refratário. Pronto, eu tenho agora 15 centímetros até a grelha, que é o tanto que eu preciso, né? No máximo, assim, né? Então, eu dei essa adaptada, eu falo pra todo mundo na aula, eu falo, gente, não vai quebrar a churrasqueira, adapta, né? Churrasqueiro também é o rei da gambiarra.
É, tem...
Vai organizando, pô, que churrasco a gente faz em qualquer lugar.
Dá um jeito.
Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego.
Bom, e agora a gente quer falar um pouco do que é o curso de churrasco. Porque até o momento, você que está acostumado a ouvir a gente dando dicas de viagem, dicas de turismo, vai estar se perguntando por que esses malucos estão falando de carne
que
de churrasco.
Tem a ver com turismo.
Exatamente. E a dica é para você que estiver na cidade de São Paulo, vier passear em São Paulo, tem muita coisa para você fazer na cidade. E agora pode colocar mais um na sua agenda, que é ter uma experiência gastronômica de churrasco. E é isso que a gente está te convidando para você vir aqui conhecer. Letícia, conta um pouco o que é esse curso de churrasco.
Então, e isso vai bem ao encontro do que você tá falando, porque assim, vira e mexe, eu vejo assim, muitos fãs que eu tenho nas redes sociais, que já me acompanham, aí todos eles chegam em São Paulo, vêm aqui pra feed, vêm fazer a aula, eles ficam meio que esperando o momento de vir pra São Paulo pra poder vir assistir. É um curso, né, assim, a gente tem vários cursos aqui na feed, porque é isso, a gente produz o animal, a gente cuida da cadeia inteira, e aí a gente fala, pô, não adianta nada a gente ter todo esse cuidado e chegar lá na frente, o cara não saber o que fazer com a carne. Então a gente fez vários cursos de carne aqui, e o carro-chefe, né, eu acho que justamente porque as pessoas se impactam com as novidades que elas descobrem, eu achei que esse curso ia, sei lá, que eu ia fazer umas 3 turmas e ia se esgotar. 2 anos que eu dou esse curso, né, eu tenho uma média do 3 a 4 turmas por semana, né, até uma dica, meninas, 20 caras. Né? Vocês ficam aí indo pra balada, pra paquerar, né, o melhor lugar de paquera.
É o curso de churrasco.
Eu cheguei a falar isso, cara, quando eu tava conversando com a galera, falando, ó, se eu fosse mulher solteira, eu viria fazer o curso de churrasco. Porque, cara, a única mulher que a gente
viu... O cara que gosta de cozinhar, é difícil de achar, hein?
Tá vendo? É isso aí, né? E no dia que a gente veio, a única mulher que tava no curso com a gente foi a gente que trouxe.
Em geral, assim, tá mudando. Assim, ontem, por exemplo, na turma de ontem tinham 3 mulheres. Muito legal. E assim, empolgadas mesmo com a parrilha, né? Achei bem, bem legal. Mas assim, é uma delícia de curso. Então, assim, é um churrasco. A gente come do começo até o fim. E eu vou explicando todas essas coisas. Super técnicas. Eu vou contando. Olha, a gente faz isso, por aquilo. Ó, vai virar uma vez só. Eu procuro ser bem técnica, né? Olha, como que você fica sabendo o ponto da carne? Tudo direitinho. E é um curso que dura mais ou menos 2 horas. É uma delícia. Senta aqui no nosso espaço, bebe uma cervejinha, toma um vinho, bate papo, é super descontraído, e a gente vai conversando sobre churrasco e comendo churrasco, né? Essa é o curso principal.
E come,
ó, é teoria e prática,
come,
no mesmo curso, meu amigo.
Você come muito e só come corte
espetacular.
É difícil recusar esse churrasco. Viu?
Ah, não tem motivo pra você não vender esse churrasco. Por quê? Desse curso. Por quê? Você vai ter a melhor brasa, a melhor carne, a melhor pessoa preparando, informação. Cara, não tem que fazer nada. Você só tem que vir aqui e apreciar, né? E se transformar como a gente se transformou.
Não, e acho que é muito legal também, assim, pra quem... a gente tava falando aqui antes, né? Quem viaja muito a trabalho. Eu vivia nessa rotina. É inferno. Você chega numa cidade que você não tem os teus amigos. Você fica lá meio perdidão naquele hotel, né? Tudo igual, né? Esses hotéis que a gente... É um horror. Aí você fica lá perdidão, comendo aquela comida... Você nem sabe onde que você sai direito pra comer, né? Assim, você pede uma comida ruim, fica lá naquela depressão, numa TV a cabo com 5 canaizinhos horríveis, os piores. Sei lá, aquela depressão, falando, meu, que hora que essa noite vai acabar, né? Então, assim, em vez de ficar nessa depressão do hotel, vem aqui pra Feed. Toda semana a gente tem um monte de curso, além desse de churrasco que vocês fizeram, que é super básico. Aí tem o avançado, que aí eu já ensino a pirotecnia. Aí eu já pego, assim, aquelas minhas receitas que eu...
Pesadas.
Os homens falam assim, galera, esse é pra causar. Pra chegar no churrasco causando, né? Então aí tem esse, tem o curso de hambúrguer. Agora tem um curso que a gente vai lançar a primeira turma, que é os segredos da chapa, que é pra todo mundo que não tem churrasqueira. Como fazer uma carne quase com gosto de churrasco. Uma brasinha, né, gente? Mas vai ensinar, assim, até fazer um azeite de carvão, pra ele ter o gostinho de churrasco. É justamente isso. Pra quem não tem grelha, caça com a chapa.
Gostou de carne, tem que vir pra cá.
A gente tem alguns ouvintes, a gente pediu para que eles lançassem algumas perguntas, né, falando que a gente ia gravar uma pauta justamente de experiência gastronômica aqui na cidade de São Paulo, e essa experiência gastronômica envolvia o conceito, né, a palavra churrasco. E aí vieram algumas perguntas dos ouvintes. Carvão ou lenha?
Lenha é sempre melhor, tá? Se você tiver a possibilidade da lenha, eu vou explicar por quê. Quando a lenha tá queimando, o carvão, ele já vai subir a fumacinha, que é isso que eu falei. Vou fazer uma carne incrível na chapa, mas sem aquela fumacinha do carvão, a gente vai perder um pouco de sabor. Quando a gente fala da lenha, ela vai além da fumacinha do carvão, porque é a fumacinha da madeira queimando. Se aquela madeira, ela tiver um aroma especial, então uma madeira de frutífera, né? Uma madeira, nos Estados Unidos eles usam muito macieira, nogueira, pereira. Aqui no Brasil a gente usa goiabeira, jabuticabeira, laranjeira. Então já tem um cheirinho legal na lenha. Ela vai dar um plus de sabor na carne, porque aquela fumacinha da lenha queimando já vai impregnar a carne, aí depois vem o carvão, né, a segunda fumacinha, então a tua carne vai ficar mais gostosa. A única questão da lenha é que 90% da lenha que a gente tem disponível no mercado é de eucalipto, e o eucalipto tem uma resina que, ao contrário da madeira frutífera ou de madeira dura, que vai dar um gosto legal, o eucalipto vai dar gostinho de sauna.
Ah,
né? Então vai subir aquela resininha do eucalipto. Não faz mal, né? Mas em vez de você ganhar no sabor, você vai perder. Não vai combinar, né?
Então tem que ser uma lenha. Tem que ser a lenha, né? Não pode ser qualquer lenha.
É, o que eu sempre falo assim, quem tem sítio, quando quebra uma árvore, né? Numa chuva, porque guarda aquela lenha, deixa ela secar e vai usando em churrasco, né?
Misturado com carvão?
Misturado. Se você misturar com carvão, fica eficiente, porque a lenha ainda é mais cara do que o carvão, né? Então você pode fazer uma solução combinada aí. No meio do churrasco, coloca um pouquinho de lenha, sobe aquela fumacinha, já vai dar uma...
Já dá um...
Ponto da carne. A gente falou um pouco que o ponto da carne, muitas pessoas são discriminadas, né, por gostar de carne bem passada. Mas assim, você como chefe, qual é o ponto da carne? Existe o ponto da carne?
Quando a gente fala do ao ponto, eu gosto de dizer assim, que a gente tem o melhor custo-benefício entre... Por que que a gente vai muito buscar, né? Você vai querer uma textura diferente, que é a hora que você faz a crosta por fora, ela, né, o meio tá mais macio, tá mais... Por fora tem aquela crosta crocante, caramelizada, com a reação de Maillard, super saborosa. Então, o melhor custo-benefício entre o meio suculento e a crosta é no ao ponto. Isso falando tecnicamente. Mas é uma questão super pessoal. E eu não gosto de... Eu gosto muito de frisar isso. Não crucifique o amiguinho, porque é mais fácil. Por exemplo, eu que gosto da carne quase crua. É mais fácil pra mim comer uma carne surricada, por pior que seja, não é uma coisa que me dá repugnância, que alguém que tem horror de carne mais crua.
De sangue,
ter que,
né,
comer de sangue, ter que comer uma carne crua. Pra ele, ele não consegue entender que aquilo ali já tá no ponto certo. Pra ele, ele tá comendo quase um animal vivo, né? Então, assim, eu falo tolerância com ele, porque pra ele é muito mais difícil se adaptar ao nosso gosto do que a gente comer uma bem passada. Então, voltando naquilo, a gente chama o amiguinho, não é pra tratar animal em casa, né? Não é pra ficar falando, não sabe nada.
Bom, mas não dá, então, o melhor corte pra ele, né?
Eu ia dizer isso, né? Né? Também não precisa gastar, assim.
Já que você vai fazer no ponto certo a melhor carne, você deixa no ponto certo. E
tem um vídeo do Bassi que ele fala assim, tem um corte aqui que você faz que é o steak do churrasqueiro, né? Que é, cara, um tequinho de carne, assim. E ele fala assim, esse aqui você guarda pra você.
Claro.
Justo, isso é o churrasqueiro.
Isso até é uma coisa legal, porque assim, tem alguns cortes como o steak do churrasqueiro, a bananinha, o assado de tira, que é uma quantidade tão mínima que a gente tira por animal e fica todo mundo pagando pau pro filé mignon.
Exato.
Filé, se for comparado por peso, bananinha, a gente tira 10 pedacinhos de um animal. Cara, isso assim, é o caviar do, né, o steak do açougueiro, uma partezinha que você pega ali na alcatra por cima, que você tem que trabalhar nela pra ele ficar lindo, pra ele ficar impecável. E aí os caras falam, não, boa filé mignon. Fala, senta lá.
Outra pergunta, espeto ou grelha?
Então, isso é uma ótima pergunta. O espeto, ele vai funcionar muito pra corte, pra frango, ele vai funcionar pra porco, ele vai funcionar pra uma costela que você vai bem passar ela, né? Ela vai cozinhar por várias horas, mas ela vai ficar bem passada. Porque o espeto de metal, principalmente, né? Vamos falar aqui do espeto tradicional de churrascaria. Espeto de metal, gente, a gente aprendeu, acho que na quarta série, quinta série, sei lá, em alguma série aí, a gente aprendeu que metal conduz calor, né? Então, se você coloca um objeto que conduz calor passando pelo meio da tua peça de carne, ela vai cozinhar de dentro pra fora. Churrasco é o contrário. Você quer cozinhar ela de fora pra dentro, manter o meio rosado. Então, aquele espeto clássico da churrascaria com a picanha, né? Que o cara vem tirando a picanha por fora. A hora que chega no meio daquele espeto, a carne tá cinza, porque ela cozinhou. Ele dispensa aquele espeto e pega um espeto novo. Você não vai fazer isso na tua casa, né? Agora, se for um porco, um frango, que você tem que cozinhar até o fim, aí conduzir calor pelo meio é muito interessante. Então, lembrar aquela assadeira típica de frango, pra fazer o frango inteiro, que tem como se fosse uma forma de bolo com buraco no meio, né? Tem ali que você empala o frango naquele metal. Porque aí o metal conduz o calor pelo meio, o frango você não pode comer cru, por causa da salmonela, etc. Ele fica cozido no ponto certo, porque você tem uma fonte interna de calor. No churrasco, não vai interessar. Você não quer cozinhar o meio, você quer deixar o meio quase cru, né? Então, o problema do espeto é esse. Agora, a fraldinha é um corte que fica interessante no espeto, porque é um corte muito fino, a espessura dele. Então, quando a gente gente passa o espeto, você consegue dar uma sanfonada na carne e aumentar a espessura dela. E aí você acerta o ponto melhor. Mas o que eu sempre falo, use um espeto de madeira verde. Aí eu pego sempre em casa, eu pego um galinho da minha tangueira ou da minha jabuticabeira e passo na peça de fraldinha só pra dar uma franzida mesmo. É só pra aumentar a espessura. Fora isso, a não ser o fogo de chão, vai, né? A não ser que você vá passar o ponto da carne, cozinhar até o fim, não use espeto de metal, porque ele vai estragar o teu ponto.
Outra pergunta é, sal, somente sal ou outros temperos?
Então, a gente é mais do sal, principalmente pro bovino, né? O cordeiro, o frango, o porco, ele até pede um outro, se colocar um outro tempero vai ficar muito interessante. O bovino, em geral, só com sal, fica perfeito, fica no ponto. Agora, dá pra fazer umas brincadeiras, né? Eu gosto de fazer tem um caramelo picante coreano que eu faço, que é uma coisa de louco. E aí, a hora que a carne tá quase pronta, eu pincelo com aquele caramelo. Que aí é muito remetendo ao bulgogi, que é o churrasco coreano, que eu gosto muito.
É aquele que parece uma panela, né?
Sim,
ele coloca numa panela.
Sim,
cara,
sim.
É maluco isso daí, é maluco. E apimentado pra cacete.
Aí eu faço aquele caramelo e põe na churrasqueira normal. Fica interessante. Eu também tenho uns cortes que eu gosto de fazer no shoyu. Mas aí, assim, fica diferente. Fica muito interessante. Eu faço um com shoyu e mel, né? Dá pra fazer algumas brincadeiras, né? Mas assim, e aí me desculpem o bairrismo, né? Mas Brasil, Argentina e Uruguai, a gente tem a melhor carne do mundo. Não sou eu que tô falando. Assim, né? Já escutei. A gente tem mesmo uma carne muito boa. Não só. A Austrália também tem uma boa produção. Estados Unidos, né? Europa, a gente não tem carne boa. Bovina, tá? É muito difícil. Eu fiquei uma temporada na Inglaterra. Gastei uma fortuna em carne, todo mundo que me indicava compra tal, comprava assim, principalmente pra gente que é bem acostumado, né, não é mal, é bem acostumado. Eu chegou, assim, a terceira vez que eu comprei carne, eu desisti de comer carne de boi, aí eu passei só comi cordeiro e frango. Eu falei, cara, não, a gente tem a melhor carne do mundo, então assim, a gente não precisa colocar muita coisa nela. O boizinho já trabalhou tanto pra ficar gostoso, né?
Ó, e a gente também abriu algumas perguntas pro grupo de editores de podcast, né? E uma delas é do Petros Davi, mas acho que a gente já respondeu que um bom churrasco, se ele depende do cozinheiro ou da carne. E acho que dos dois, né? 50% de cada. Mas a gente também recebeu uma do Murakami, que ele é um ouvinte nosso lá do Japão.
Uau.
E ele tá há anos no Japão e ele escuta todos os nossos podcasts.
Ai, Murakami, queria tanto ir pro Japão.
Já se hospeda na casa do Murakami lá.
Eu pago em serviço.
E aí o Murakami diz o seguinte: Samir, como você sabe, estou há muitos anos fora do Brasil. Quais são as receitas que eu posso usar aqui no Japão com cortes de carne diferentes do que a gente tem no Brasil? Porque esses cortes que a gente tem no Brasil não tem no Japão. E segundo ele tem muito a carne industrializada lá, né? Uma carne já processada, porque a carne no Japão, pelo que ele está falando aqui, não deve ser barata, né?
Mesmo porque,
né?
Assim, o Japão tem uma cultura absolutamente diferente da nossa de comer carne, né? Eles têm um território muito pequeno, eles não têm onde criar boi, né? Tanto assim, há umas coisas legais, é bom pegar um ouvinte tá lá, né? Porque assim, todo mundo enlouquece com Kobe beef. Ai, o Kobe. No Japão, quando vai comer Kobe beef, é muito pouco que come, né? Não é assim, ninguém pega um steak
de
400 gramas de Kobe, tenta comer um steak de 400 gramas de Kobe, que você vai ficar enjoado, né? É muito forte. Né? Então assim, quando eles pegam o Kobe, eles vão fazer o sukiyaki, o shabu-shabu. É cortado em lâminas muito finas, né? Então, assim, 500 gramas de carne de Kobe é pra alimentar umas 10 pessoas, um shabu-shabu num sukiyaki, né? Então, tem essa cultura diferente. Agora, o que eu posso falar pro Murakami, se eu me disponho a ele me mandar e-mail, ele vai me falando, até vou adorar, Murakami, porque, assim, pra mim vai ser vou poder entender os cortes que tem aí, né? E aí, assim, eu faço todo o site da Feed, todas as receitas são minhas, né? E aí eu vou mandando pra ele as receitas de acordo com o corte. Mas dá super pra gente pensar, assim, a dica que que eu dou, no geral, que é uma dica pra qualquer leigo que vai comprar um pedaço de carne, né? Você não sabe, você não entende nada. Tá lá um pedaço de carne na tua frente, dois pedaços. Como que você escolhe? Quanto mais escura a tua carne, quanto mais vermelho, intenso, mais sabor ela vai ter. Isso é resultado de um músculo bem trabalhado. A gordura, sempre escolhe uma gordura clara. Aquele mito da gordura amarelona, ela não derrete tão bem, tá? Então a gordura mais clarinha, tá? Se tiver gordura entremeada, vai ter mais sabor aquilo. Animal bem produzido, bem alimentado, tem uma gordura gostosa, porque vai ter informação de sabor na gordura. E toda carne que tem mais tecido conjuntivo, que é toda essa membrana que separa um corte do outro, ou que une a carne ao osso, né? Por isso que a gente gosta tanto de carne de osso. Todo mundo fala, ah, carne com osso é mais gostosa. Não é o osso que é o mais gostoso. O mais gostoso é o tanto de tecido conjuntivo que tem, porque o tecido conjuntivo é rico em colágeno, e o colágeno derrete quando é submetido ao calor, e ele é muito saboroso. Então, se é uma carne que tem tecido conjuntivo, que é bem vermelha e tem uma bastante gordura clarinha, sabe que aquela carne vai ser mais gostosa. Não é sempre garantido que ela vai ser macia. Aí a gente já tem que colocar a mão mesmo, sentir a textura da carne pra saber qual que é mais macia, né? Mas eu, Murakami, tô aqui, ó.
É bom a gente ficar de olho, porque quando ela for, a gente vai tentar pegar uma carona. E a última aqui é a do Igor Pinelli, né? Ele tá fazendo, acho, uma pergunta pelo pai dele, né? Que o pai dele falou assim, ah, já que eles vão fazer um negócio aí, pergunta aí lá por mim. É, ele tá falando da picanha fatiada, né? Qual que é a dica pra fazer o corte da picanha quando você fatia a picanha, e quanto tempo você tem que acender a churrasqueira antes, né, desse processo pra assar a picanha?
Sempre 45 minutos antes, e essa regra do corte não só pra picanha, mas pra qualquer corte de carne. Em algum momento a gente tem que fazer um corte contra a fibra, tá? A fibra da carne, o que acontece? Quando a carne é submetida ao calor, o sangue que tem dentro da célula, ele vai coagular, ele vai expulsar o líquido da célula pra fora, né? A carne vai começar a dar uma desidratada, ela vai dar uma encolhida, ela vai mudar totalmente a textura. Então aquelas células todas, aquele sangue todo coagulado dentro da célula, uma célula do lado da outra, começa a fazer um cabo de guerra. E a fibra começa a se retesar, e aí fica muito difícil de romper com o dente. Se a gente faz o corte contra a fibra, a gente já vai fazer o trabalho mais difícil com a faca. O dente só vai se separar, né? Então, em algum momento, a gente tem que cortar contra a fibra. Se a gente for fazer a picanha inteira na grelha, a gente vai cortar contra a fibra a hora que tirar da grelha. Se a gente vai fazer a picanha em bife, a gente já vai fazer o corte contra a fibra no bife. Então, é só pegar a peça de carne, olhar para que lado a fibra tá correndo e cortar contra. Então, a picanha, né, vai triângulo, ela nunca vai ser retinha. Você não vai cortar em bife retinho até a ponta. Vai ser levemente inclinado. Então a gente vai perder uma pontinha lá em cima dela pra ajustar o corte. E a partir dali, tira os bifes.
E a largura, grossura?
A largura depende do ponto que você gosta da carne. Em geral, pra grelha, quando eu vou fazer bife, o bife padrão de grelha aqui na FID tem 3,5 cm, tá? Eu, em geral, bife pra chapa, quando você quer fazer um steakzão, não é aquele bifinho do dia a dia, né? O bifinho é 1 cm, né? Mas um steak na chapa, 2, 2,5. Tá? E pra grelha é bom 3,5, porque isso aguenta esse calor intenso e você consegue fazer a marca de calor dos dois lados, né? Porque se for mais fino, faz a hora que você vai fazer a marca de calor do outro lado, você passa o ponto. Agora, dica master, tá? Se é aquela churrasqueirinha elétrica, vagabunda, tá? Que, olha, dá pra fazer um churrasco bom na elétrica vagabunda. Meu irmão é o rei da churrasqueira elétrica. Eu tô indo pra casa dele, tô levando um dry age pra fazer na churrasqueirinha elétrica.
Ô, louca!
Qual que é a dica da churrasqueira elétrica pra não errar? Corta mais grosso. Porque como ela vai ter uma potência menor de calor, você vai demorar mais tempo pra fazer a marca de calor. Então, você fez de um lado, você vai demorar muito mais do que ali. Ali, aqui na FID, eu faço em 3 minutos. Numa churrasqueira elétrica, você vai demorar uns 10 minutos pra fazer uma marca de calor, pra mais, dependendo da churrasqueira. Na hora que você vira mais 10 minutos do outro lado, o que que acontece? Passa o ponto. Se você corta bem mais grosso, você consegue fazer a marca dos dois lados e chegar no ponto certo no meio.
Olha aí!
Gente, eu sou espessura, calor...
Até que a churrasqueira elétrica sai churrasco.
Então, Igor Pinelli, já que tá respondendo a sua pergunta, quando seu pai for fazer o churrasco, chama a gente pra gente ir lá conferir se ele aprendeu.
Sempre, pode me chamar sempre pra conferir.
Se ela vai até no Japão, né? O que diria que...
Eu sou, assim, crítica de churrasco, viu, gente? entende? Se estiverem precisando de alguém pra avalizar, faz churrasco bem, pode me convidar. Eu vou, sento, avalio.
Agora uma pergunta minha, né? A gente sempre, quando fala de alguma coisa que a gente tem paixão, a gente se inspira em alguém. Quem são os churrasqueiros com quem você se espelhou, se inspirou pra poder chegar nesse patamar?
Pra largar a carreira de advocacia, né? Pô. Não é qualquer churrasqueiro.
Eu já tô até anotando aqui o nome dela, tá certinho aqui, cara, porque olha eu saindo da agência.
Olha, eu tenho assim, na verdade, não só de churrasco, mas de churrasco, eu tenho um cara que eu sou, assim, é o cara, né? Ele é o cara no mundo de churrasco, é o Francis Malman, uruguaio, argentino-uruguaio. Cara, o cara domina o fogo como ninguém, eu sou fã, eu babo ovo, eu sou muito apaixonada pelo trabalho dele. Sempre fui muito encantada pelo Bassi, é um cara, assim, pô, ele é um artesão mesmo, é um cara que, assim, num tempo que não tinha muita fonte onde estudar, então o que eu acho incrível dele, ele descobriu tudo que ele descobriu trabalhando mesmo, é uma coisa empírica, de observar, de chegar, eu brinco sempre, aquela coisa que ele faz dos pontos da carne na mão, né, que você vai sentindo o toque, eu achava que aquilo era uma coisa dele, de observação, tá lá em livro de ciência, né, como que o cara chega a tudo isso, então assim, é um cara que eu admiro demais, assim, acho todo mundo no Brasil, né, a gente é muito fã dele, mas o Francis Malm, eu pago o pau, assim. Tem assim, o livro dele, Os Sete Fogos, é sensacional. Quem tem aí o Netflix, tem o Chef's Table, é o melhor episódio, é com ele. É, assim,
ainda bem que tudo isso é gravado, já que eu não tô conseguindo anotar, cara.
É de, assim, que é o Chef's Table, são vários chefs, mas ele, cara, o que o cara faz é magia, é um negócio. E eu tenho muita afinidade, porque ele gosta de ir pro meio da natureza, aquela coisa roots mesmo, eu adoro. Pra mim, a minha maior inspiração é o Francis Malman mesmo, assim. É pra mim o grande cara. É ele e na cozinha em geral, né? Fora a minha avó que me ensinou a cozinhar. A família mineira, a avó, aí tinha uma vizinha, enfim, a gente tem essa coisa. Mas de cozinheiro, assim, eu amo, é uma estadunidense, a Gabrielle Hamilton, que escreveu Sangue, Ossos e Manteiga. Ela é dona do Prune, em Nova York, o meu restaurante favorito, assim. Toda vez que eu vou, choro. ela tem, assim, uma comida roots, ela quis cozinhar o que ela gostava de comer. Então, pra mim, é incrível, ela é a mulher do Tutano. Ela é muito famosa pelo Tutano, é o carro-chefe do restaurante dela. É sazonal, é pela estação, e ela faz essas coisas que eu adoro. Então, são os dois caras que eu me inspiro mesmo, assim. É, os que eu mais gosto, que eu paro tudo pra ler, pra pensar como eles, é a Gabrielle e o Francis.
Você está ouvindo o TourCast, seu podcast de turismo.
Bom, então a gente vai chegando ao fim. Cara, minha cabeça tá explodindo aqui, é demais.
É, tem que vir fazer o curso, não tem jeito.
Vem aqui, vem fazer o curso, vem experimentar a carne, porque aí isso o podcast não te dá, né? O cheiro, o sabor, tudo que você vai ver aqui. Então, eu acho que a gente conseguiu tentar passar o máximo de elementos possíveis para que você não tenha o que pensar, né? Vem aí para conhecer, vem conhecer a Letícia, vem conhecer...
E vem aprender a fazer churrasco,
e vem,
né,
com a gente, né? A gente, e, ó, te leva e te traz.
Vocês não estão aqui na feed, mas é lindo, além de tudo, né? É o açougue mais bonito do mundo.
É, o açougue,
né,
mais
bonito. Não parece um açougue.
Cara, assim, você vai fazer um curso no açougue, você vai conhecer uma coisa totalmente diferente. Vai quebrar todos os paradigmas que você achava que conhecia sobre carne e sobre churrasco. E fica de olho aí nas informações que a gente vai passar depois, né? O dia que a gente tá preparando o curso aqui, que a gente vai te trazer, vai te levar. Você tá no hotel, a gente vai te buscar, vai te levar. Cara, vem conhecer a cultura, a experiência máxima da carne.
No feed.
Letícia, as pessoas te acharem, pra te acompanharem, né? Como
então,
fazem?
Segue pelo site da Feed, que eu faço o conteúdo todo do site, né? Técnico, as receitas, que é feed.com.br. E tem o meu site pessoal, Cozinha da Matilde.
Que eu adorei aquele site. Que site gostoso de...
Ah, obrigada.
Ah, muito bom, muito bom.
Que é uma coisa assim, Cozinha da Matilde é o meu brinquedinho, é super pessoal mesmo. Eu cada vez tenho menos tempo pra brincar com ele, mas é onde eu faço negócio, assim, de brincadeira mesmo, de amor, de ideal, é o que eu gosto, porque lá eu vou contando muitas histórias de onde que, como que eu cheguei até aqui, né? Então, pra mim, a comida nunca é um prato só, é uma receita, né? Ela tem uma história que vem junto. Então, lá é onde eu posso falar as minhas groselhas à vontade. E quem gosta...
Que groselhas, hein?
E tem também o programa que agora tá na Sony, né? Que é o Receitas Brasil, que eu não sei o horário. Preciso falar que eu não gosto muito de assistir. Eu não gosto de me ver. Mas é o Receitas Brasil na Sony. São 24 episódios que eu gravei, na verdade, originalmente pra BBC, na Copa, né? E agora tá passando na Sony. É bacaninha, viu, gente? A apresentadora é legal, assim. Ela dá umas receitas supinta. É a louca da pimenta.
Então acompanha a gente aí e a gente vai se vendo no próximo TorCast. Ou se ouvindo, né? E aí, gostou das informações sobre a experiência de gastronomia em churrasco aqui na cidade de São Paulo? Pois é, agora vem um recado bem legal para uma promoção para que você tenha mais um motivo de conhecer essa experiência conosco, que vai acontecer agora no dia 2 de maio de 2016. Então, se você estiver ouvindo esse TourCast depois disso, já passou, fica de olho lá na agenda que a gente tem lá no Facebook, na página Infinity Soluções em Turismo, você vai receber sempre uma nova promoção ou agendas dos eventos que a gente está promovendo aqui na cidade de São Paulo. Mais especificamente pro dia 2 de maio, os 5 primeiros ouvintes desse TourCast que fizerem inscrição para participar do curso e a experiência gastronômica de churrasco vão levar um brinde especial aqui da agência. Vocês entenderam? As 5 primeiras pessoas que fizerem a inscrição, porque são ouvintes do TourCast, vão ganhar um brinde especial aqui da agência para que você possa conhecer essa experiência gastronômica lá com a gente. Melhor churrasco feito pela melhor pessoa, na melhor companhia, e ainda a gente leva de volta para casa, é só com a gente. Então, vejo vocês lá no dia 2 de maio, na experiência gastronômica de churrasco, um caminho suave.
O TourCast agradece a preferência e esperamos que voltem a viajar conosco.